Noar, o programa Voz do Consolador. Uma realização da Irmandade do Puro Cristianismo. Expressão científica e filosófica da regeneração humana. Segunda mensagem da Terceira Revelação. Fundada em 1929 pelo fundador responsável João Lopes Hidalgo. Nome espiritual, Humano Consolador. Suplente, Francisco Salmeirão Lopes. Nome espiritual, Paco. Sede central no bairro das Duas Barras, Nova Jerusalém. Município de Birigui. Cidade Pérola, coração do Brasil. Estado de São Paulo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, celeiro da humanidade.
Nesse momento, vamos todos nós levar nossos pensamentos a Deus, ouvindo assim a sua mensagem, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a Irmandade do Puro Cristianismo, e todos nós compreenderemos sobre esta mensagem o significado de nossos dias e as coisas que se vão passando durante esses dias da nova vida. Assim ouvimos agora uma mensagem do Evangelho, uma mensagem do humano, para nós ficarmos conscientes do que significa esse programa da Irmandade do Cristianismo. Tenhamos as mãos de Deus então agora.
Mensagem do Evangelho. Elogio do precursor. E tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas. Que fostes vós ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Mas os que vestem roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e ainda mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio meu anjo adiante de ti, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade vos digo que entre os nascidos das mulheres não veio ao mundo outro maior que João Batista, mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força e os violentos arrebatam-no. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a mensagem de um ano. Aceitação ao trabalho dos discípulos de Jesus, abaixo de seu comando e ordem no mundo. A missão dos apóstolos do Senhor na organização da nova vida. Não há menor dúvida, estamos cientes do acontecimento histórico que se registra na história da vida humana, o maior de todos já registrados no mundo. Este acontecimento é o dia do juízo final, fim de uma era e princípio de outra. No fim do ano de 1950 e no princípio do ano de 1951, se acha sentado o marco divisor das duas eras, uma que finda e outra que principia. A nova vida é revelada abaixo da ordem expressamente do Cristo, o Salvador do mundo, mediante a mensagem da terceira revelação. O revelador responsável no mundo é o precursor do Divino Mestre. Jesus voltou ao mundo com seu discipulado para tomar conta do mundo que ganhou à custa de lágrimas, sacrifícios e sangue. Mas, meus amigos e irmãos, Deus é amor. De boa vontade, de má vontade ou contra a vontade dos homens, o mundo e suas criaturas passou para seu legítimo dono, para Deus, mediante Cristo Jesus, seu estimado Filho. O Brasil é a pátria que foi escolhida por Cristo Jesus para ser revelada a nova vida mediante a mensagem da terceira revelação. Mediante a mensagem de Jesus, na terceira revelação, Jesus salva a humanidade e obedece a sua doutrina, levando-os para a vida eterna. Os discípulos do Senhor já estão trabalhando no mundo, a maior parte deles no Brasil. Não só os 12 discípulos, como também todos quantos passaram convertidos ao reino de Deus por intermédio dele, como sendo a única porta para entrar neste reino, Cristo. Todos os salvos por Cristo Jesus, homens ou mulheres, são considerados como discípulos, operários do reino de Deus. Precisa muito cuidado para que o discipulado da nova vida não confunda cada um a sua missão, nem confundir os outros, mas determinações missionárias dos operários do reino de Deus, segundo as determinações e ordens de Jesus, que é realmente o aspirador e equilibrador orgânico, como cabeça redentora da nova vida, na qual devem ser observadas as formas e os modelos pessoais, segundo a carne, e substituído pelo modelo de Cristo, segundo a vontade de Deus Pai. A organização da nova vida, organizada por Jesus, mais ou menos por esta ordem dentro do conjunto dos que o respeitam e obedecem. Cristo Jesus, a cabeça redentora. Seu precursor supremo, responsável no mundo espiritualmente, coordenador e restaurador do mundo, supremo responsável pelas criaturas deste mundo abaixo do Salvador. Os 11 discípulos restantes têm missões especiais a cumprir, assumindo responsabilidades cada um sobre o serviço confiado e todos assumindo a responsabilidade suprema por todo o mundo abaixo do precursor Jesus. O discipulado de Jesus, os trabalhadores da nova vida, são bem conhecidos porque todos eles trabalham no bem, nas coisas de utilidade real, é indispensável para a vida humana e dos seres criados. Simpatizam com o bem e o distinguem e o aceitam, venham de onde vier. No operariado apostólico da nova vida, segundo a vontade de Deus e Jesus, não há privilégios, mas sim responsabilizados. Uma vez que não há privilegiados especiais para ninguém, mas sim responsabilidades e deveres a cumprir abaixo do comando e ordem do Supremo Senhor Salvador e Mestre Jesus Cristo, precisa muito cuidado na realização do serviço missionário a cada um confiado. Não devemos desobrigar de nossa missão, nem desanimarmos na luta contra o mal, para fazer triunfar o bem. Pois quem luta e vence em nós é Cristo Jesus, nosso Salvador e Mestre. Não devemos utilizar nesse trabalho missionário o orgulho nem o capricho, porque a obra a realizar é bela e digna de todo louvor, mas não é nossa, mas sim de Jesus Cristo. Os operários da nova vida são os trabalhadores da boa vontade. Cada um defenderá o seu trabalho, sem violar os direitos dos demais operários nas suas missões. Ao contrário, ajudando-os nas suas tarefas difíceis e espinhosas, como sendo todos trabalhadores da mesma causa. Paz e harmonia reine entre todos, por humano. Irmãos, nós queremos registrar aqui que no dia 12 passado, na sexta-feira, deixou esse mundo se desencarnando, passando para a vida espiritual, a nossa irmã Soledade Garcia Framesque. Seu sepultamento ocorreu no sábado, ontem. Nós queremos expressar aqui as nossas condolências ao nosso irmão, colega de programa, que é genro da senhora Soledade, o Ademir Montoro, a sua esposa e a todos os seus familiares, aos filhos da dona Soledade, os nossos sentidos pêsames, e que Jesus e o humano conforte a todos. Sabemos que essa vida é apenas transitória e que Deus tenha consigo a nossa irmã Soledade Garcia. Irmãos, queremos ainda registrar uma convocação que a Irmandade do Puro Cristianismo participa seus membros e filiados para comparecer no dia 21 de janeiro, próximo futuro, às 13 horas, para participar da Assembleia Geral Ordinária, e que será apreciada as receitas e as despesas do ano de 1995 e a eleição da nova diretoria para 1996. Portanto, ficam convocados aqui todos os membros da Irmandade do Puro Cristianismo para o dia 21 de janeiro, às 13 horas, na sede central, as duas barras, para tratar desses assuntos, as receitas e despesas de 1995 e a eleição da nova diretoria para 1996. Agora, o nosso irmão com a palavra.
Estimados irmãos desta emissora, que ouvintes deste programa da Irmandade do Puro Cristianismo, nós lembramos neste momento que as palavras que foram ouvidas são palavras de um grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e que é muito sério e seríssimo todo o seu trabalho desde a fundação do mundo para a transformação deste mundo. Vemos aí pela leitura que nós estamos passando há um tempo de muita responsabilidade para toda a humanidade, de compreender que nós devemos tomar uma posição para que tudo seja feito segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos a mensagem, a grande transformação, de passar de uma velha era para uma nova vida, sendo assim que é de bem para toda a humanidade. Ele não fez escolha nem separação em religiões ou doutrinas ou partidos. A todos nós ele falou um bem da humanidade, dos filhos de Deus, aqueles que queiram compartilhar e seguir avante esse grande trabalho de uma transformação do mundo ou da humanidade, que essa tem que ser feita por intermédio do homem. Aí nós ouvimos a passagem do Evangelho prometida por Jesus, a vinda de Elias, para mostrar todo esse trabalho que nós estamos ouvindo dessa emissora, em nossos trabalhos da Irmandade do Puro Cristianismo, em todo o movimento religioso que se apresenta nesse momento, nesses dias, em nosso mundo. Assim nós entregamos esse momento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Que não seja feita apenas a nossa vontade. Pedimos a Deus, nosso Pai, nesse momento, que derrame a sua bênção celestial, a sua medicina celestial, a sua compreensão sobre todos os nossos irmãos ouvintes deste programa e desta emissora. Também pedindo a Deus que derrame um conforto sobre a família de nosso irmão Ademir e da sua esposa, que deixou assim as saudades da sua mãe, de uma mãe que tem criado seus filhos, agora partiu esses dias para o mundo espiritual. Assim, nós agradecemos a todos este programa e pedimos que a todos os momentos, quando houver este programa, pedimos a todos que possam fazer esta gentileza de ouvir e vamos ver aí o trabalho de humano, do Consolador, que Jesus prometeu. E assim entregamos que a paz de Deus seja com todos nós e com todos os nossos irmãos desse mundo. Assim seja.
Chegamos ao término do programa A Voz do Consolador, patrocinado pela Irmandade do Puro Cristianismo. Será levado ao ar todos os domingos, a partir das 9h05 por esta mesma emissora. Se queremos ter vida e saúde, temos que fazer um exame cuidadoso na posição de nossos pensamentos. Humano, que Deus nos abençoe e nos mantenha sempre juntos. Nossos agradecimentos e até o próximo domingo. We'll be right back.